UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite de 27 de janeiro de 2017 para você. Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1º de novembro de 2005. O objetivo é nunca deixar cair no esquecimento as milhões de pessoas que foram torturadas e mortas nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria de vidas perdidas nas mãos dos nazistas eram judeus, negros, homossexuais e ciganos, grupos sociais que eram considerados inferiores de acordo com a ideologia nazista. A data de 27 de janeiro foi escolhida por ter sido, em 1945, o dia em que o maior campo de concentração, o de Auschwitz, foi libertado pela União Soviética. Para falar sobre o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a gente conversa com o historiador formado em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, Sérgio Alberto Feldman. O professor Sérgio Feldman também ajudou na primeira etapa de implantação do Museu do Holocausto em Curitiba. Sérgio Alberto Feldman, seja muito bem-vindo ao UFMG Educativa. Muito obrigado por falar com a gente aqui no programa Noite Ilustrada.
Boa noite.
Boa noite. Então, para a gente começar essa conversa, eu pediria que o senhor fizesse, por favor, uma apresentação, uma explanação do que foi o Holocausto, de qual foi o contexto que permitiu o desdobramento desse acontecimento.
Bom, o termo Holocausto é um termo que está baseado num conceito bíblico. O Holocausto seria sacrifício. Sacrifícios ocorriam no Templo de Jerusalém, no primeiro templo, que foi o Templo de Salomão, destruído em 586 por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O segundo templo, construído em Nebuquadnezar e Neemias, e destruído no ano 70 por Tito, do imperador e depois imperador romano. O Holocausto era um sacrifício de cunho religioso feito para o Deus de Israel, e ele virou um termo contemporâneo, principalmente por influência do escritor Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto. Esse termo virou um termo que se relacionou com o genocídio de 6 milhões e meio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial pelo exército nazista, através de uma sistemática muito organizada, muito metódica de genocídio. Esse genocídio, ele começa antes mesmo da Guerra Mundial. Ele começa com a ascensão do nazismo. Diríamos que o Holocausto teria três etapas. Uma primeira etapa, que é uma espécie de pré-etapa, começa a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, em 1933, e essa primeira etapa termina em 1939, com o nazismo começando a invadir a Polônia. A segunda etapa, ela começa com a invasão da Polônia e termina com a decisão do chamado a execução do genocídio completo, que começa em 1941. Nessa época se criam, então, os campos de concentração, nos quais os judeus serão executados em massa. Voltando, então, à primeira etapa. Na primeira etapa, se tira os direitos civis dos judeus. Ao tirar os direitos civis dos judeus e o mundo não protestar, o Hitler pôde excluir os judeus de tudo que eram direitos de cidadania dentro da Alemanha. A Alemanha entre duas guerras é chamada como República de Weimar, devido a uma instituição que foi lançada nessa cidade alemã. E a República de Weimar era uma democracia perfeita. Tinha uma constituição que defendia todo tipo de direitos. E ao tirar os direitos civis dos judeus e o mundo silenciar, começa o processo que vai ser da exclusão dos judeus da sociedade. Primeira exclusão, política. Em 1935, são lançadas as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg consideravam os judeus seres inferiores, componentes de uma raça inferior, sujeitos, então, ao extermínio, que ainda não ocorre. Novamente, há um silêncio do mundo. Há um pouco caso em relação a essa exclusão e essa condição de segregar os judeus a uma sub-raça, a uma raça inferior. Na segunda etapa, que começa com a invasão da Polônia, os judeus alemães já tinham sido praticamente todos eles reclusos ou expulsos. Mas quando entram na Polônia, a quantidade de judeus que existe é muito maior na Polônia do que o número de judeus que existia na Alemanha. Então, simplesmente expulsar ou mandar para campos de prisioneiros os judeus não bastava, era muita gente. Então, nessa primeira etapa, o que que se faz? Volta-se à condição de segregação dos judeus que havia já no período medieval, que era colocar todos os judeus em bairros separados. Esses bairros tinham o termo gueto. Gueto pode ser algumas coisas, mas gueto basicamente é um bairro separado do resto da população. Você, para sair, você tem que ter permissão, e você, para entrar, tem que ter permissão. Então, o gueto era uma forma de aglomerar os judeus e deixar eles morrer de fomes, doenças, falta de condições. Entre 39 e 41, não tem massacre direto. Salvo poucas exceções, não há massacres diretos, mas morrem milhares de judeus de fome, de falta de condições, de doenças do tipo tifo, tuberculose, no inverno muito frio, e por falta de condições dentro dos bairros dos guetos. Em 41, o Hitler resolve romper com o Pacto Germano-Soviético, que era um pacto de não atacar, um pacto assim de uma aliança militar entre a Rússia stalinista e a União Soviética, né? E a Alemanha nazista. Quando o Hitler resolve invadir a Rússia, ele já manda uma espécie de retaguarda que depois que passa os exércitos, chega, recolhe os judeus e termina, seja colocando esses judeus em caminhões cuja cabina externa era uma câmara de gás que jogava o próprio monóxido de carbônico do caminhão e matava os judeus ali, ou seja, era uma câmara de gás móvel, ou fuzilamentos, ou colocando judeus dentro das sinagogas de madeira e queimando eles. Ou seja, começou o holocausto mesmo, tá? Mas ainda não havia uma sistemática, uma organização dos campos de concentração.
Entendo.
E isso é feito de uma maneira escondida, tá? Ainda que muitas populações soubessem, mas os meios de comunicação não chegaram a divulgar isso. Isso foi, os nazistas metodicamente filmaram isso, fotografaram isso. E em 41 se decide pela construção dos campos de extermínio, no qual havia trabalho escravo e extermínio dos que não tivessem condição de processar trabalho escravo. Extermínio através de câmara de gás, na qual se colocava um gás que era uma espécie de inseticida, que chamava Ziclon B, e esses judeus, nessas câmaras de gás, eram gaseados, mortos, os corpos recolhidos, cremados em fornos crematórios e as cinzas enterradas. Em suma, isso seria o Holocausto.
É tão assustador que a cada vez que eu ouço histórias relacionadas a isso, eu, eu, eu tendo a pensar que isso não pode ter acontecido. É muito assustador, né? E quando criança, eu me lembro de ter assistido uma série chamada Fuga de Sobibor, que era um dos campos de concentração. Aquilo me assusta até hoje.
Foi escrita por um sobrevivente.
Exato.
Esse sobrevivente viveu no Brasil, não sei se ele vive ainda, viver ele é muito idoso, mas esse cara vivia, se não me engano, no Mato Grosso do Sul.
Uhum. Aliás, eu estava falando aqui, eu tendo a pensar que não seja verdade, não me entenda mal, eu digo assim, num primeiro momento, a gente não quer acreditar nisso, né? Mas é importante que a gente conte essa história e reconte para que isso não volte a acontecer, né?
Embora, bem o espírito da coisa.
Não é? Embora exista
da data, inclusive.
Ah, desculpa.
Essa data foi estabelecida pela ONU bem em função disso. Porque os genocídios não são só dos judeus. Essa data e esse termo holocausto está relacionado aos judeus. Mas o século XX tem pelo menos 10 a 15 casos de genocídio que a gente não pode comparar números. Porque se matou 1.000 pessoas, já é genocídio. 10 mil pessoas é genocídio. 1 milhão é genocídio. 6 milhões e meio é um grande genocídio que se chama holocausto. Mas qualquer extermínio é um crime contra a humanidade.
E nós temos situações análogas a isso acontecendo hoje, né, no mundo.
É, acontece em si. Olha, eu fiz uma vez uma listagem, e eu me lembro talvez de uns 7 ou 8. Teve o genocídio armênio, que foi um pouquinho no final do século XIX e no final da Primeira Guerra Mundial, que os turcos mataram coisa de 1 milhão, 1 milhão e meio de armênios. É gigantesco. Você tem Biafra, que era uma província da Nigéria, que tentou se ficar independente, e ali também teve um genocídio de população civil também, em portes de centenas de milhares. Nós temos o caso de Ruanda. Os dois são na África, tanto o Biafra quanto o Ruanda. Para exemplificar que a coisa não é só na Europa e no nazismo. Que também tinha duas grandes minorias, os Tutsis, eu esqueci o outro nome, e houve um massacre, houve um genocídio.
Agora,
Camboja. 1 milhão de pessoas, no mínimo. E por aí, né?
Pois é, é inacreditável. O senhor falou no começo da explicação sobre o fato de o mundo ter meio que fechado os olhos para o que estava acontecendo na época.
Isso é que é o pior.
Não é? Isso é que é o pior. E que não pode também acontecer de novo, né?
Não. E daí o fato de ter que ter datas para lembrar, ter filmes para mostrar, ter livros relatando. A gente não pode realmente deixar isso ficar no silêncio, no esquecimento.
O que seria um legado de ensinamento que essa tragédia da humanidade deixou para as gerações futuras?
Olha, eu sou estudioso de história medieval, tá? Eu não sou especialista em contemporânea. Mas eu trabalhei nos primeiros momentos da elaboração do memorial ou museu do Holocausto lá de Curitiba. Eu acho que o legado é o legado do lembrar e nunca esquecer e de ensinar às novas gerações. Porque a intolerância está nas ruas, está no cotidiano. Nós temos visto manifestações, para dar algum exemplo, internas aqui no Brasil, entre grupos que se opõem ideologicamente, se odeiam politicamente, e tem uma agressividade assim absurda. Então, às vezes, por certos comportamentos do tipo homofobia, misoginia, você pode dizer, não, isso não é tão grave. Um racismo moderado não é tão grave. Mas, na verdade, tudo isso é veneno social, é ódio. Tá? Então, quando se mata um habitante de rua, um desses homeless que a gente fala, na rua, gente de classe média vai lá e massacra um mendigo. É um sacrifício humano num porte individual, mas é a mesma coisa. É intolerância. Quando a gente vê um presidente dos Estados Unidos, esse cidadão chamado Donald Trump, falando de imigrantes num país que foi formado por imigrantes, eu acho muito perigoso, muito doloroso. Então, lembrar, não esquecer, educar, trabalhar com projetos educacionais, trazer isso para a sala de aula. Quando se falou da reforma do ensino secundário aqui no Brasil, um primeiro momento se falou de acabar com sociologia, com história, com filosofia e tornar um secundário tecnocrata, só para poder ter gente que vai poder entrar na produção e gerar riqueza. Não. Nós não podemos permitir que as pessoas não pensem, que as pessoas não tenham consciência, que elas não tenham memória histórica. Então, estudar o Holocausto é uma de muitas memórias que não podemos perder. Claro, eu como historiador e judeu, é claro que eu vou mexer nesse tema, mas não só nesse. Tá? Então eu acho que essa data é muito importante, mas qualquer extermínio, qualquer tipo de violência contra o ser humano por intolerância deve ser condenada e deve se ensinar a juventude a combater isso.
Muito bem, perfeito. Muito obrigado, professor Sérgio Alberto Feldman, pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho.
Estamos aí, é um prazer e eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço.
Até, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, conversamos com o historiador formado pela Universidade de Tel Aviv, mestre em História pela Universidade de São Paulo e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, professor Sérgio Alberto Feldman. Ele também ajudou na primeira etapa de implantação do Museu do Holocausto em Curitiba. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é uma data que é dedicada em homenagem aos milhões de pessoas que foram torturadas e mortas nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais sobre o Holocausto, leia o seguinte livro, Holocausto, uma História, de Deborah Dwork, de Robert Chanvin, e também Holocausto, os eventos e seus impactos na vida de pessoas reais. Esse livro que é de autoria de Angela Gluckwood. Procurando pelo nome dos livros, eu acho que você vai encontrar. Então vou repetir, uma história do Holocausto e o livro que se chama Holocausto, os eventos e seus impactos na vida de pessoas reais.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.